Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Estamos apresentando o programa Fique por Dentro da Lei. E nós voltamos hoje com o tema Direito de Família. Estamos novamente com o professor Cristiano Monteiro, que é professor do UNICEUB, Centro Universitário de Brasília. E é um advogado militante na área de família, né? Principalmente tem muita prática, muito conhecimento. Mas vamos falar hoje novamente sobre a questão de separação e divórcio, mas explicando como se dá um divórcio, como se dá uma separação, o que é que pode ser feito? As pessoas que estão casadas, como fazem para se separar? Como é que é? Até recentemente, a pessoa tinha que ir um juiz, né? Um juiz é que definia isso. Como é agora, como a lei determina que pode ser feito, professor, uma separação? E bom dia, né, em primeiro lugar.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar colaborando com a Rádio Senado, seu programa, mais uma vez. Houve uma alteração interessante com relação à matéria de separação e divórcio. A sociedade, há um bom tempo, já vinha questionando a realidade de você esperar um tempo definido para a lei, para que as pessoas pudessem se separar ou divorciar. E esse questionamento trazido pela sociedade levou o Congresso Nacional a aprovar a chamada PEC do divórcio, né? Que hoje o divórcio não tem mais prazo. E mais interessante, hoje não se fala mais na separação judicial. Acabou a separação judicial. Então, as pessoas hoje, para que dissolvam seus casamentos, elas têm duas possibilidades. Ou essa dissolução, divórcio, direto agora, sem necessidade de prazo. Ou seja, antes você tinha que ter 2 anos de separados de fato para que promovesse o divórcio direto. Hoje não tem mais esse prazo.
Separado de fato quer dizer ficar sem morar juntos.
Sem morar juntos, exatamente. Então, se você tem 2 anos de separado de fato, não mora mais junto, você ingressa diretamente com o divórcio. Esse divórcio, ele pode ser feito em cartório. Temos uma lei nova de 2007 que possibilita que seja feita em cartório. Quando? Quando você não tem filhos menores ou incapazes, e aí incapazes eu me refiro, aquelas pessoas maiores de 18 anos, mas que têm algum tipo de incapacidade, doença mental, em que passa por um laudo médico pericial.
Uma deficiência. Mas é uma deficiência mental, não física.
Isso, mental.
Mental.
Então, essas pessoas, né? Podem, neste caso, não pode haver o divórcio em cartório. Deve ser feito em juízo, se houverem filhos menores ou incapazes, certo? A separação judicial não existe. Então, ingressa-se diretamente com o divórcio ou em cartório, e se houver filhos menores ou incapazes, se faz na justiça. Lembrando que também um requisito que é indispensável é que no cartório deve ser feito consensualmente, ou seja, com acordo das partes.
Ah, se houver uma disputa aí quanto a bens, quanto tudo, aí não pode ser
aí
no cartório.
Não pode ser no cartório, vai até o juiz, né? Para que o juiz, então, resolva aquele conflito que está acontecendo.
Uma coisa também, mesmo com a lei atual, tem que esperar 2 anos ou não? Agora, atualmente, você já pode decidir que vai separar, que vai se divorciar. Diretamente ou tem que esperar?
Diretamente, ou seja, você
casou...
Você
não tem mais que esperar 2 anos.
Não tem mais que esperar 2 anos.
É isso que é importante. Antes era assim, agora não.
Agora não. Então, algumas pessoas ainda questionam, eu tenho que esperar então 2 anos para poder me divorciar? Não. Agora você casou, né? Esperamos que o casamento dure eternamente. Mas se não for o caso, quando não houver mais esse laço afetivo entre as pessoas e que queiram procurar o divórcio, vão fazê-lo ou no cartório, ou na justiça, sem esperar um prazo definido.
Nós vemos mais em casos de celebridades. Tem havido alguns escândalos aí, até um escândalo, né? Porque a pessoa se casa, um casamento fantástico, né? Custa $1 milhão.
Depois,
3 meses depois, já estão separados. Às vezes antes, né? Casa até de 40 dias,
exatamente,
né? Então, isso é mais celebridade, né?
Exato,
porque a pessoa comum fica pensando, cara, todo esse gasto, vamos tentar,
vamos tentar,
vamos ver se dá
ter
certo,
um casamento,
né? Lógico,
mais
né? Mas isso é mais no mundo da celebridade. Agora, eu queria falar uma outra questão também.
Sim.
A questão da união estável, também quando a pessoa rompe a união estável, também é bom ir no cartório e definir uma série de coisas, não?
É, a união estável já tem uma realidade diferente do casamento nesse sentido. Por quê? A união estável, como é uma união de fato, ou seja, não tem aquele registro, né, como foi feito no casamento, então você deve comprovar a união estável frente ao juiz, ou seja, na justiça. Você entra com ação para comprovar que viveu a união estável. O juiz, entendendo que houve a união estável, aí ele vai fazer essa dissolução.
Primeiro, mas nesse caso, então, não era em cartório.
Não, não.
Mas se for consensual? Os dois querem ir no cartório dizendo que querem dissolver uma união estável. Vão no cartório. Isso é possível?
São duas situações distintas. A primeira delas é com relação ao reconhecimento, né, da união estável. O reconhecimento da união estável é uma situação que o juiz deve participar, porque somente o Estado, ou seja, através do juiz, né, pode entender se um casal vive ou não uma união estável. A partir daí, pode-se fazer a dissolução. Agora, em termos práticos, como seria para que as pessoas entendam o que pode ser feito em cartório com relação à união estável? Por exemplo, você quer estabelecer a regra de patrimônio para sua união estável. Então, você pode ir ao cartório e dizer, eu vivo uma união estável, né, com a outra pessoa, e queremos que o regime de bens seja separação de bens, por exemplo, né? Então, não vai haver comunicação de patrimônio. Se você não disser nada, já sabe que a regra aplicada à união estável vai ser a mesma do casamento, ou seja, comunhão parcial de bens. Então, você pode ir ao cartório para estabelecer o que você quiser com relação ao seu patrimônio durante a união estável. Essa é uma situação. Esse fato de eu ter ido ao cartório e mostrado o que eu quero para meu patrimônio vai servir de uma prova futura para o juiz de que eu realmente vivi a união estável. É mais uma prova, até mesmo robusta, né, de que eu vivo a união estável. Mas eu preciso ir até o juiz para que o juiz reconheça essa união como união estável. A partir daí vai gerar os efeitos do direito de família, ou seja, pensão, a própria divisão do patrimônio, tudo o que acontece no âmbito da família, como, assim, como no casamento.
Agora, um tema que até nós conversamos fora do estúdio, né, com o nosso amigo aqui, é essa questão do tempo que é necessário para caracterizar uma união estável, né?
Isso.
Porque antes eram 5 anos, a coisa mudou, então.
Isso. Nós tínhamos uma lei em 94... que estabelecia que 5 anos era o prazo para a constituição da união estável, né? Hoje nós não temos mais prazo. A lei fala qualidade da união. Ou seja, o direito de família e a família em si, a gente percebe que as legislações estão retirando os prazos. Por quê? Porque a comprovação de uma relação de afeto, ela não deve estar condicionada a um prazo. Porque a afetividade, quem sabe, são as pessoas que estão vivendo. Então, se o afeto acabou, não é a lei que vai dizer que depende de um prazo para acabar, né, esse afeto. As pessoas vão à justiça e entram com o divórcio direto. E para estabelecer a união estável, os juízes começam a decidir de que maneira. Vamos ver a qualidade da união. Se há afetividade, se é uma união pública, se vivem como se casados fossem. Não precisa ter filhos para que seja uma união estável. Porque um casamento pode ser um casamento sem filhos, não é isso? Então, a união estável também pode ser uma união que não necessariamente tenha filhos. Basta que seja
os filhos, aí sim, já é uma prova robusta, digamos, né?
Os filhos, se houverem filhos nessa união, com certeza vai ser mais um indício de que, né, pode se configurar uma união estável. Mas não necessariamente a existência de filhos, até porque pode ser uma relação de um dia e que aconteceu acaso,
lógico,
né, filhos, e nem por isso seria uma união estável.
De qualquer maneira, aí estamos falando do casal. O filho, claro que teria o direito de filho.
Absoluto,
é outra história. O filho tem o direito como
filho.
É bom
sempre deixar isso. É claro que os filhos, a Constituição Federal deixa muito claro, sequer pode haver designação discriminatória relativa à filiação. Se os filhos, você não pode designá-los diferente, ou seja,
aquela coisa legítimo,
nomear,
ilegítimo,
legítimo, ilegítimo, espúrio, que teriam bastante.
Espúrio.
Teria essas terminologias anteriormente, que hoje já não se aplicam, porque os filhos são todos iguais perante a lei.
O fato de você viajar com uma pessoa, você tem uma namorada, né? E viaja com a namorada uma semana ao Nordeste, a Porto de Galinhas, né? Aquela Sim. cidade turística tão bonita, aquela região turística tão bonita, né? Do Nordeste, né? Perto de Recife. Mas você, o fato de ter ficado junto com essa pessoa uma semana, isso não caracteriza união estável. Você ter viajado com essa namorada para um lugar. Isso aí não é união estável. União estável, embora não haja prazos, tem que caracterizar. O juiz vai analisar que tem havido uma convivência, tem morado juntos, digamos.
Isso. É bem interessante essa questão da construção de união estável, porque ela envolve um aspecto subjetivo, ou seja, o juiz vai analisar aquele caso, né? Mas, por exemplo, uma das partes que a lei traz para que o juiz venha analisar a questão é a intenção de constituição de família. Então, as pessoas, quando casam, têm a intenção de estarem casadas, viverem de forma marital, né, digamos assim. Então, essa convivência, como se casados fossem, ela também acontece na análise do juiz quando vai ver se as pessoas vivem em união estável. Então, uma viagem de uma semana, como você falou, ela configura muito mais um namoro, uma relação, né, que tem um tempo, uma relação eventual, ou que pode um dia ser união estável, mas ali é um momento, com duração de uma semana, não seria intenção de constituir família, nem uma união matrimonial em si. Então, por essas razões, nestes casos, há um entendimento de que há um namoro e não uma união estável com os reflexos do direito de família.
Porque senão as pessoas vão parar de namorar, né? Dizer, cara, meu namoro já virou sério o negócio, imediatamente. Exatamente. Agora, uma outra questão também. Antes, quando havia uma separação, se dizia muito, se levava em conta na justiça quem teve a culpa na separação. Havia até aquela questão, né, de traição, né? Aí, olha, o sujeito pegou a mulher com outro homem, ou a mulher pegou o marido com outra mulher e descobre que o marido tem uma amante. Isso é levado em conta hoje em dia na separação?
O que é que aconteceu? Essas situações, elas ainda estão previstas na lei, no Código Civil. Mas com a emenda constitucional do ano passado, que acabou com a separação, acabou com o prazo para o divórcio e agora você já entra diretamente...
É o divórcio direto?
Direto. Claro, essa situação da culpa, com certeza, o entendimento da jurisprudência, dos juízes, ela vai ser extinta também. Por quê? Porque o direito está entendendo que é muito melhor preservar a intimidade das pessoas. Não se entrar nessa discussão se você pode fazer o divórcio direto e solucionar o problema das pessoas pacificamente. É o melhor caminho para o casal e para os filhos. Essa seria a nova visão, digamos, do direito frente a essa realidade de culpa. Ou seja, extinguir essas discussões para preservar a intimidade das pessoas.
Agora, e aquela questão que antes se falava? Se você se separar, não deve sair de casa. Porque aí vai caracterizar abandono de lar e aí isso vai te prejudicar na hora da separação, né? Que, bom, agora é divórcio direto, mas antes que havia antes a separação, se falava isso. Então, fulano, não abandone a casa, você tem que ficar lá, não se mude para um hotel, ou não se mude para outro lugar, não vá para casa dos seus pais, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Para a mulher mais ainda, né? Que diziam, vão dizer que você está abandonando os filhos, né? Que seria, né, na nossa tradição, né, uma função da mãe, cuidar dos filhos. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco se isso também é levado em conta.
Essa realidade de abandono voluntário do lar, algumas realidades que é constantes do código, a gente percebe que hoje elas teriam efeitos em que sentido? Apenas com relação à guarda de filhos.
A guarda de filho pode
ser. Por quê? Porque se você imagina o juiz, os pais litigando sobre a guarda, quem fica com a guarda do filho. E o juiz vê pelos autos, pelas provas que são trazidas, que um abandonou lá, isso pode refletir no julgamento do juiz, por exemplo, sobre a guarda. Olha, já que esse abandonou, eu deixarei a guarda do filho com outro. Então, isso pode ter uma reflexão. Mas é bom que fique claro que não tem nenhuma repercussão no patrimônio e também isso não vai influenciar no divórcio, porque hoje não tem mais prazo e o divórcio você faz diretamente. Essa análise de culpa é uma análise, digamos, do passado.
Ou seja, repercute sim na disputa pela guarda dos filhos.
Exato.
Digamos que, aí eu estou citando um exemplo até que falava-se antes, né, antes que passava o circo na cidadezinha e a mulher fugia com o palhaço do circo, né? É um clássico, né, do passado, né? Tem até aquela expressão, é? O palhaço é ladrão de mulher, o palhaço que é ladrão de mulher. É, suponho que já as mulheres não fogem com palhaço de circo, não dizer, nem o homem foge com a bailarina. Então, mas, digamos um caso assim, abandona, nesse caso, a família, sem dar muita explicação, e foge com um novo companheiro ou uma nova companheira, isso, né? Para outra cidade, etc. Isso o juiz vai levar em conta, no caso, vai considerar uma pessoa com certa, digamos, irresponsabilidade quanto aos filhos.
Com certeza, com certeza. Então, nessa análise vai ter, o juiz com certeza poderá garantir a guarda a este que é responsável, cuida dos filhos, e assim prejudicaria esse terceiro. Não o isentando, obviamente, dos alimentos e das suas responsabilidades, que aí o direito iria impor que, por exemplo, pagasse o alimento do filho, a pensão, essas coisas.
Correto. Bom, professor Cristiano Monteiro, muito obrigado por esta participação no programa Fique por Dentro da Lei. E então, continuaremos na próxima semana com outro tema de interesse dos nossos ouvintes.
Agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição do seu programa, né? É bastante interessante estar aqui participando.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio